Hello, muito boa tarde, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso sexto episódio aqui do podcast Turbine em Inglês Passando Café. Eu já passei meu cafezinho, já tô aqui tomando, uma delícia por sinal, e hoje a gente veio aqui para falar de um assunto muito interessante que você vai curtir bastante, tá? E o fato é que a vergonha e o medo, né, eles sempre aparecem na hora da gente falar em inglês, né? Principalmente brasileiros. Brasileiro que é brasileiro sabe bem do que eu tô falando. A gente sente uma vergonha, uma insegurança muito grande na hora de colocar pra fora tudo que a gente aprendeu ou tudo que a gente tem aprendido, né? E isso acaba que atrapalha muito, muito, muito o desenvolvimento da nossa fluência, né? Do idioma mesmo, na nossa mente, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho, vamos bater um papo sobre essa questão do quanto o medo e a vergonha, né, na hora de falar inglês, eles podem nos atrapalhar, ok? Então eu espero que você já esteja tomando seu cafezinho. Caso você ainda não tenha o cafezinho aí, você pode ir passar, porque ainda dá tempo. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre vergonha, medo, inseguranças na hora de falar inglês. É isso aí, galerinha, estamos aí no nosso sexto episódio aqui do podcast Turbine em Inglês Passando Café. Nosso podcast tem feito bastante sucesso aí, a gente tá com bastante ouvintes em todo o Brasil, no Spotify, no Google Podcasts, em vários outros canais aí onde o nosso podcast tá postado, né, digamos assim. A gente também abriu um canal no YouTube, onde a gente tá jogando todos os nossos áudios, nossos podcasts lá também, para quem tem YouTube ou YouTube Premium, pode estar acessando também por lá, ok? Então, gente, é isso aí, vamos sem mais delonga, né? Vamos conversar sobre essa temática que, de certa forma, é muito importante, né? Que é justamente a questão da vergonha, da insegurança, do medo na hora de falar inglês. Eu já fazem alguns anos aí que eu tô na estrada, né, estudando inglês e ensinando inglês também, e a gente acaba se deparando com algumas coisas, né? As pessoas, elas têm vergonha, elas têm medo, elas têm insegurança na hora de falar inglês. E isso acontece por diversos motivos, e mais adiante a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre quais são esses motivos, por que que a gente fica com isso na cabeça e o que fazer para vencer também, né? Então, hoje o nosso podcast vai estar dividido em duas partes, né? A primeira parte a gente vai visualizar, né, quais são os medos, quais são os argumentos que passam aí na nossa cabeça quando a gente se sente inseguro, né, na hora de falar inglês, quando a gente sente medo, quando a gente sente aquele frio na barriga. Então, quais são os motivos, né, que nos levam a ter esses medos? E a segunda parte do podcast vai ser trabalhar, então, o que fazer para não ter esses medos, para não ter essas inseguranças, né? E conseguir, de certa forma, praticar e falar inglês. Porque, querendo ou não, galera, a gente já falou em outros episódios aqui do podcast, eu vivo falando isso para os meus alunos, o inglês é prática, você precisa praticar, né? Então, tanto que na Learning, né, na escola de idiomas que eu tenho, escola digital, inclusive, se você tem interesse em aprender inglês, você pode estar buscando a gente aí. A gente tem o site learningschool.net e também estamos no Instagram, no Facebook, todas as plataformas aí possíveis. E a gente tem uma metodologia na Learning, onde os alunos, eles acabam tendo que fazer... todo dia eles têm alguma atividade para fazer, todo dia... eles têm algum exercício, algum áudio para escutar, e tudo isso pensando no sentido da prática. Porque, querendo ou não, a gente nunca vai aprender inglês, nunca vai ficar fluente se a gente não praticar. Então não adianta eu vir na aula uma vez na semana e achar que eu vou ser foda em inglês somente nessa aula semanal aí de uma ou duas horas. É impossível, né? A gente precisa praticar, a gente precisa estar exposto ao idioma. E aí... é que vem muito problema, né? Se a pessoa ela tem muitas inseguranças, se a pessoa tem muita vergonha, tem muito medo, como é que ela vai praticar? Né? Então, a prática ela é essencial no processo de chegada na fluência, né? Então, se você não praticar, você não vai ficar fluente, você não vai aprender o idioma de fato. E aí é que acontece o grande problema, porque muitas pessoas acabam tendo essa insegurança, esse medo, essa vergonha e acabam não conseguindo praticar. E isso é uma coisa um pouco mais complicada, né? Bom, galera, por quê, né? Por que que você tem medo, vergonha, insegurança de falar em inglês? Vamos conhecer aqui quatro motivos, né? Quatro porquês desse medo e dessa insegurança que muitas pessoas têm. Primeiro deles, pessoal, é: você com certeza pega uma responsabilidade muito além do que você deveria. O que que eu quero dizer com isso, né? A maior parte das pessoas que se sentem inseguras, que sentem medo de falar, que sentem vergonha, né, que na hora de praticar, pum, trava, não consegue falar, a maioria dessas pessoas, elas esperam falar perfeitamente. Né? Elas esperam falar de uma forma assim, nossa, absurdamente perfeita. E isso é um grande problema, porque essa é uma responsabilidade que você não tem como carregar. Né? O inglês não é o seu idioma nativo. O seu idioma nativo é o português. E mesmo no seu idioma nativo, você erra, você tem problemas, você não fala perfeitamente. Que dirá num idioma que você está aprendendo, que não é o seu idioma nativo, que não é o seu idioma confortável, não é o idioma que você tem contato 24 horas por dia. Então, acho que o primeiro passo aí, a primeira coisa que vai na cabeça das pessoas é que elas acabam pegando uma responsabilidade muito maior, né? Muito além aí do que elas deveriam de fato pegar. Então, com certeza, acho que esse seria aí o primeiro aí da lista dos porquês, né? A gente tem, algumas pessoas têm medo, insegurança ou vergonha na hora de falar inglês. O segundo porquê não é menos importante que o primeiro, pelo contrário, todos eles estão na mesma ordem e escala de importância. E gravidade também, né? Mas o segundo, galera, é o fato de você não se permitir errar. Então, muita gente tem esse problema e, por ela não se permitir errar, ela prefere se calar. E aí é que tá o problema, né? Aí vem o medo, vem a vergonha, vem a insegurança e a pessoa não consegue falar inglês porque ela tem medo de errar. Ela simplesmente não se permite errar. Ela acha que se ela não falar tudo certinho, de acordo com a gramática, as pessoas vão rir dela, as pessoas vão falar alguma coisa e não tem nada a ver, né? Então, obviamente, conforme eu já falei no primeiro, não pega uma responsabilidade que é maior do que você precisa, tá? O inglês não é o teu idioma mãe, não é a tua língua nativa, né? Você fala português, o teu idioma nativo é o português, essa é a tua primeira língua. E ainda assim você não se incomoda em errar, né? E às vezes a gente vai, por exemplo, pô, um cara que sai daqui do sul, aqui de Santa Catarina, vai lá, sei lá, pro Ceará, no nordeste do país, ele vai ter problemas de comunicação muitas vezes, ele não vai compreender algumas coisas de lá da mesma forma, né? A pessoa de lá também vai ter problema de comunicação, não vai entender a pronúncia, o sotaque aqui do sul. Então, assim, e nem por isso ninguém vai ficar rindo de você, ninguém vai ficar te zoando, nem nada. As pessoas vão tentar se fazer entender e tentar de algum jeito entender você, né? Então, eu acho que é um grande problema, assim, e é um dos porquês que as pessoas acabam sentindo muito medo, muita vergonha e muita insegurança, porque elas não se permitem errar. Uma coisa básica para qualquer coisa que a gente está aprendendo. É importante errar, é preciso errar. Terceiro porquê, né? Terceiro porquê com relação aí ao porquê a gente tem medo, insegurança e vergonha de falar inglês. Acho que o terceiro motivo, assim, que é muito pertinente a gente comentar, é a questão de que algumas pessoas, elas sempre acham que elas não sabem o suficiente, né? Então, ela chegou lá na primeira aula, não sei o quê, ela aprendeu um negócio, ela aprendeu o verb to be, ela aprendeu a expressar as informações dela, mas ela prefere ficar calada. Porque, pô, ela não sabe o suficiente, ela só aprendeu as informações. Então, ao invés dela pegar e usar o que ela aprendeu, né? E praticar isso, ela se sente mal porque ela só sabe aquilo. Então, ah, vou esperar um pouquinho mais e um pouquinho mais. E quando vê, pô, a pessoa tá 10 anos fazendo cursinho, fazendo inglês, estudando inglês e ela nunca fala porque ela acha que ela não sabe o suficiente. Então, eu quero te fazer uma pergunta: o que que é saber o suficiente, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre me questiono, né? A questão da fluência também é uma pergunta delicada de se responder, mas assim. O que é saber o suficiente, né? Aí a gente pensa, ah, não sei o suficiente. Ok, mas, velho, você nunca vai saber o suficiente, entendeu? Ninguém vai saber 100% nunca. Cara, eu acho que nem mesmo a galera que nasce lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, na Austrália, no Canadá, na África do Sul, acho que nem essa galera, eles não sabem o suficiente do inglês. Porque é um negócio, cara, conhecimento é um negócio que tu vai estar sempre ganhando, que tu vai estar sempre acrescentando na tua vida. Não é um negócio que você vai estagnar. Ah, eu vou estudar 10 anos e aí eu vou ser o perfeitão, a perfeitona no inglês. Não, cara, isso nunca vai acontecer. Eu posso te garantir, eu estudo desde os meus 14 anos, hoje eu tenho 26. E eu posso te dizer com toda certeza que eu não sei nada, entendeu? Nada. E aí, eu vou deixar de falar, eu vou tentar, eu vou deixar de praticar porque eu não sei o suficiente. Então, gente, sai dessa, sai dessa. O que que é saber o suficiente para você? Pelo amor de Deus, ninguém sabe o suficiente, ninguém sabe tudo e nem nunca vai saber. Quarto e último porquê que a gente tem vergonha, né? A gente não, porque eu não tenho a menor vergonha de falar inglês, mas porque algumas pessoas, né, ainda têm vergonha, insegurança ou medo, né? O quarto motivo eu deixei por último, mas é o motivo mais idiota, é o motivo que eu mais odeio, sabe? E, por incrível que pareça, é o motivo que as pessoas mais levam em consideração e que as pessoas mais têm medo, no caso, né? É justamente o fator de que algumas pessoas, elas passam a vida inteira delas estudando inglês e elas passam o tempo inteiro tentando falar como um nativo. E isso acaba frustrando muito essas pessoas. Por quê? Porque elas não são nativas. Pelo simples fato delas não serem nativas, elas são brasileiras. E aí não adianta elas ficarem pensando, pô, eu tenho que falar igual um norte-americano, eu tenho que falar igual um inglês, né? Não, cara, não tem, não dá, entendeu? As pessoas, elas acabam se prendendo nessa questão, eu tenho que falar igual um nativo, eu tenho que falar igual um nativo. E isso faz com que ela sinta vergonha, com que ela sinta medo e com que ela sinta insegurança. Por quê? Porque ela não consegue chegar nesse patamar e ela se sente muito mal por isso. E aí ela resolve, então, não falar mais, né? Então esse seria aí, sei lá, o quarto erro, assim, e que eu considero mais idiota, mas porém o que mais acontece com a maioria das pessoas. As pessoas, elas têm essa tendência a querer falar como um nativo. Isso é muito triste, porém real. Bom, é isso aí. Você já viu aí, já falei para você alguns, né? Alguns dos porquês que algumas pessoas têm medo, insegurança, vergonha na hora de falar inglês. Talvez você tenha se identificado com alguns desses medos, né? E aí agora a gente vai conversar um pouquinho então do que fazer, né, para vencer esses medos, né? Afinal de contas, falar inglês é a única forma que a gente tem de praticar o que a gente está aprendendo. E de chegar de fato na fluência. Sem praticar, você nunca vai conseguir chegar lá, né? Então, é preciso vencer esses medos, é preciso acabar com essas inseguranças, é preciso parar de sentir vergonha para poder aprender inglês e evoluir, né? Nesse tão famoso idioma. Então, o que que a gente pode fazer então para vencer esses medos? Nesse momento, eu vou responder cada medo que eu passei para vocês, né, na parte anterior de podcast. Agora eu vou responder, né, o que fazer e o que falar para sua mente quando esses medos aparecerem, ok? Então, vamos relembrar, o primeiro medo que a gente tinha falado era, né, pessoas que pegam uma responsabilidade além do que deveriam, né? Então, o que que a gente faz, né, para poder vencer esse tipo de situação? Bom, galera, quando eu digo que a gente pega uma responsabilidade maior do que a gente deveria, muitas vezes está relacionado ao fato das pessoas quererem ser perfeitas, né? Elas querem ser perfeitas, elas não querem errar, elas querem estar por cima da carne seca, né? Como diria. E isso é um grande problema, porque ela acaba colocando um peso nas costas dela que ela não vai conseguir carregar. Então não adianta, gente, não adianta você pensar, pô, eu quero falar perfeitamente, eu quero conversar, nossa, 100%, zero defeitos. Não dá, cara, não dá, é impossível, porque você não é nativo, né? E aí você tem que entender que você não deve ficar esperando, né, falar 100% perfeito nesse aspecto, porque querendo ou não, se existe comunicação entre você e um estrangeiro, ou se você vai para fora do país e você se comunica, não importa a forma que você está se comunicando, mas sim que você de fato está se comunicando e está tentando, né? E se tem alguém que está fazendo força para essa comunicação acontecer, esse alguém é você, né? Então é uma coisa assim super desnecessária você querer carregar um peso que é maior que você e que com certeza suas costas vão, pá, entortar, quebrar, porque não dá. Esse é um peso muito grande pra gente colocar nas nossas costas, ok? E aí a gente já consegue fazer um gancho com o segundo medo, né? Que o segundo medo que eu falei pra vocês é as pessoas elas não se permitirem errar, né? Isso é um grande problema, porque se você não se permite errar, você nunca vai conseguir praticar. Porque se você não quer errar, você vai sentir medo, você vai sentir insegurança, você vai sentir vergonha, né? Isso é um grande problema para quem quer aprender inglês. Não adianta você pensar que não vai errar ou querer ser o perfeitão. Isso não existe. Essa perfeição nunca vai acontecer. A gente sempre vai ter erros e são justamente esses erros que fazem a gente aprender. Porra, eu sei que parece muito clichê e de fato é, né? A gente aprende com os erros. Nossa, super coach, né? Real. Mas assim, isso é real, gente. Tá? A gente aprende com os nossos erros, não tem jeito. Então, assim, se você é o tipo de pessoa que não quer errar, né? Você sempre vai ficar preso nisso e você sempre vai sentir medo e você sempre vai sentir vergonha. Porque você não se permite errar, né? E aí, conforme eu tava falando, no item anterior, né, no nosso primeiro medo sobre pegar responsabilidades maiores do que você, querendo ou não, quando você não se permite errar, você tá carregando um fardo que você nunca vai conseguir carregar, de fato, né? Você vai entortar as costas, vai dar pau, você não vai conseguir. Porque é impossível você não errar, né? Até os nativos erram, né? Os nativos aí que têm o inglês como língua mãe, eles erram direto, às vezes muito mais até do que quem tem como segunda língua. E cara, não tem como, sabe? Então assim, a gente tem que errar. Isso é muito importante. O processo da gente falar, mesmo que esteja errado o que a gente tá falando, ele é assim muito importante, porque você tá jogando aquilo para fora e quando você perceber que tá errado, você vai tentar ir corrigindo, né? E outras coisas vão ficar para sempre errado também. E tudo bem, porque ninguém é perfeito, né? Idioma é um negócio muito aberto, né? Linguagem é uma coisa muito aberta, comunicação é algo muito aberto. Então, não tem por que você se privar de errar, porque errar é extremamente importante no processo de aprendizagem do inglês. E também fazendo um gancho. Agora gravando, eu tô pensando aqui que todos os tópicos, todos os pontos que eu fiz aqui sobre por que a gente tem medo, vergonha e insegurança na hora de falar inglês, todos os tópicos eles estão se conectando, porque um tá ligado ao outro. Então, me desculpem se toda vez que eu for falar de um tópico eu disser, ó, conectando então com aquele outro assunto, porque de fato tá tudo conectado. E o terceiro medo, ele tá muito ligado também ao segundo, também ao primeiro e também vai estar tá ligado ao quarto, mas enfim. É o fator, né, da gente achar que a gente nunca sabe o suficiente. Então, eu já fiz a pergunta para você, o que que é saber o suficiente, né? Ninguém sabe o suficiente, ninguém sabe tudo e nunca ninguém vai saber tudo, né? Então, da mesma forma você no idioma. Se você ficar sempre pensando, porra, mas eu não sei, eu só sei tal coisa, pô, você nunca vai saber mais, porque você vai ficar preso naquilo, e aí você vai pensar que você não tá pronto, e não tá pronto, e não tá pronto, e aí, pô, você vai passar 10 anos estudando inglês e você vai achar ainda que você não tá pronto. Você precisa viajar, você vai, pá, travar, né? Então, assim, não adianta, né? A gente nunca vai saber o suficiente. Como eu dou algumas dicas assim do que você pode fazer, né, com relação a esse medo. Então assim, eu tava falando, ah, pô, eu fui na minha primeira aula de inglês, eu aprendi como é que expressa informações em inglês, mas eu não quis falar, pô, eu não quis falar, porque querendo ou não, pô, eu só sei como se fala informações, isso é muito básico, eu não vou falar isso aí, né? Que vergonha, eu não sei o suficiente. Não, pô, fala. Não importa se você só sabe falar as suas informações. Fica falando as suas informações 10 mil vezes, certo? Na próxima aula que você vier, pô, teu professor vai te ensinar, sei lá, a falar sobre ações. Pô, aí você já vai falar as suas informações, já vai conseguir falar ações, e assim você só vai acrescentando, entende? Você só vai acrescentando. Mas você nunca vai ficar, preso ao fator, pô, eu não sei o suficiente para poder praticar. Não, todo mundo vai saber o suficiente para praticar. O suficiente é aquilo que você sabe. O que você sabe é o suficiente, tá? Então, ah, eu só sei verbo to be. Beleza, então abre a boca e começa a usar verbo to be, porque é o que tu sabe, né? E é o que vai te fazer também crescer e evoluir mais e mais. Então, lembra, o que você souber é o suficiente. Ok? Nunca fique esperando o momento em que você souber o suficiente, porque esse momento nunca vai chegar. A gente nunca vai saber tudo, né? Então, pô, não adianta. O que você souber é o suficiente. E olha só, agora tem uma surpresa que você não vai acreditar. O quarto tópico, o quarto medo, ele tá muito conectado e muito relacionado aos outros três. Eu falei, né? Eu falei, todos estão relacionados um com o outro. Mas enfim, galera. O quarto medo era, né? Você tenta falar como um nativo. Putz, eu quero falar bem duro aqui nessa parte, porque esse é um medo que muitas pessoas têm, tá? Muitas pessoas, elas ficam ligadas na pronúncia de um nativo. Então, pô, eu quero pronunciar como um norte-americano, eu quero pronunciar como um inglês, como um australiano, como um canadense. E, né, existe um erro muito grave, muito grande em cima dessa questão. Porque veja só, antigamente, né, a gente podia dizer, pô, você pensava em inglês, você pensava, pô, o inglês tem dono, né, mano? O inglês é Estados Unidos, o inglês é Inglaterra, né? Antigamente isso existia, de fato. Mas hoje em dia isso não existe mais, tá? Então quando você pensa, pô, eu quero falar como um nativo, eu quero pronunciar como um norte-americano, você está sendo tolo. Porque na verdade o inglês ele não se limita mais às barreiras dos Estados Unidos, às barreiras da Inglaterra. Hoje o inglês é um idioma mundial, um idioma mundano, tá? Ou seja, a China fala inglês, a Índia fala inglês, sei lá, cara, pô, o fim do mundo lá, ele fala inglês, tá? Então, assim, é o idioma mais falado do mundo. Pô, a gente tem 255 países e, sei lá, acho que mais, quase 80%, né, dos países no mundo hoje, eles falam inglês, né? Então, é um negócio meio tolo você querer parecer um nativo. Não, pô, fala inglês, velho. Sabe? Você vai ter o seu sotaque. O cara dos Estados Unidos vai ter o sotaque dele. O cara da China vai ter o dele. O da Índia vai ter o dele. E ruim, viu? Ó, tenta entender o indiano falando pra você ver como que é. E eles falam, cara. Eles não se prendem, não. Eles falam pra caramba em inglês. Eles negociam em inglês. Eles fazem muita parada em inglês. E se você for parar para analisar, o sotaque deles não tem nada a ver com o sotaque de um norte-americano. E isso não para eles continuam falando. Sei lá, acho que a Índia é um dos países que mais fala inglês hoje no mundo. Então, assim, é bobeira, é besteira você pensar, pô, eu tenho que falar como um nativo, se liga? Não, mano, não é bem assim, tá? O inglês hoje ele é um idioma mundial, um idioma do mundo. Então, não fique preso a sotaque, porque isso é algo muito pequeno, perto do tamanho da grandiosidade que o inglês que ele é, né? Pô, o inglês é muito grande, o inglês é... Ai, chega a dar vontade de chorar, cara, fico emocionada, mas é real, sabe? Então, não se prenda a algo tão pequeno. Ah, e agora eu tô pensando aqui, na real, que não são 255 países. A princípio, nos últimos dados que a gente teve uma contagem de mais ou menos 195 países no mundo. E olha só que legal, desses 195, mais de 90 falam inglês. Então, assim, é mais da metade, sabe? Isso é como é que se fala? Uma porcentagem, uma probabilidade, mas não é algo exato. Então podem ter muito mais do que 90 que falam, né, inglês. Então assim, gente, o inglês ele é muito grande para você limitar ele ao inglês norte-americano e inglês, né? Então, por favor, vamos pensar maior aí. Vamos pensar de uma forma um pouco mais ampla, ok? Isso aí, galerinha, estamos chegando ao final aí de mais um episódio do nosso podcast Turbininho Inglês Passando Café. Hoje trazendo dicas incríveis para quem tem vergonha, para quem tem medo, para quem tem insegurança, né, na hora de falar inglês. Então, um tema aí muito importante e que eu espero que você tenha acompanhado aí. E é isso, galera. Toda terça-feira à tarde saindo novos episódios quentinhos, com conteúdo de qualidade, tá? Com muita coisa bacana e divertida aí para animar a sua semana, ok? Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você curtiu, é só dar um like lá pra gente, compartilha, manda pros amigos, se inscreve no nosso canal. Faz tudo isso aí porque ajuda a gente a divulgar mais e mais conteúdos bacanas aí, tá bom? Um abraço então, até terça que vem, and have a nice week!